pessoal, está começando mais um episódio do Cabeça de Leve, podcast de tecnologia do Luiza Labs do Magalu. Eu sou a Milene e primeiro eu quero desejar um feliz ano novo para você que é nosso ouvinte, para você que está chegando agora. E hoje, primeiro episódio do ano, né, a gente vai ter um tema especial e parte 2, tá? Que a gente vai falar sobre Clean Code. A gente já teve uma parte 1, que foi o episódio 123. É, inclusive, ele foi o mais famoso do ano, mais ouvido, né? Então, se você não viu, corre lá para ouvir e volta para ouvir isso também. E para esse papo, eu tô aqui com dois super convidados, aqui no Labs mesmo, então sejam muito bem-vindos, obrigada por aceitarem meu convite.
Bom, eu sou o Antônio, participei da primeira parte do episódio 123, e aí vamos falar um pouco mais, né, detalhar alguns pontos, responder algumas perguntas que ficaram, que mandaram pra gente. E esse papo tem o nosso convidado aí também, fera, nosso amigo Thiago Moreira. Fala aí, Thiago.
Fala aí, galera, como vocês estão? Tudo em cima? Como o Antônio já falou aí, eu sou o Thiago, trabalho aqui no Luiza Labs, já vai fazer aí 3 anos, né? E fui convidado para falar um pouco sobre Clean Code aí. Bora lá que o papo hoje é bom, hein, galera?
Bom, gente, eu vou começar aqui, tá? Um tema um pouco polêmico, digamos assim. A gente entendeu aí no primeiro episódio que o Clean Code preza pela objetividade, pela expressividade, legibilidade do código, né? Com evoluções contínuas, implementação de testes. E se a gente for pensar aí na ideia principal do conceito de desenvolvimento ágil, é a gente contemplar aí uma série de metodologias, né, para tentar aumentar aí a velocidade da entrega, né, das novas demandas e funcionalidades. Então, gente, vocês acham que os dois são controversos? Porque fiquei pensando aqui, é um impasse, né? Vamos investir recurso em metodologia ágil para aprimorar o prazo, né, das entregas? Ou a gente investe em tempo, né, porque gasta mais tempo, né, é inegável. A gente investe mais tempo na estrutura do projeto para garantir um produto com menos defeito, digamos assim. O que vocês acham?
Olha, eu não vejo muita relação da metodologia ágil com o Clean Code. É, a gente pode falar que Clean Code é como se fosse uma filosofia de vida. Igual eu vou te falar assim, Milene, você tá trabalhando aí o dia inteiro e tal, mas e fora o trabalho, o que você faz da sua vida? Você tá bebendo água? Você tá se exercitando? Você tá cuidando do seu corpo? Então você tá cuidando da sua mente? Você tá lá se divertindo, indo pra praia? Então se você só trabalhar, sua mente fica cansada, né? Uma hora você vai pifar. Então fazendo analogia, imagina que você tá lá fazendo seu código. E você não tá se importando se você tá criando novas variáveis, se você tá fazendo um método lá, alguma God Function, né? É uma função que faz tudo. Você tá fazendo sua função. Então, você tem que fazer um detox naquele código, separar um pouco as funções, melhorar as nomenclaturas, nomes de funções, deixar comentários apenas quando necessário e comentários diretos, né, e bem explicativos, para não ficar poluindo o código. Então, é muito a analogia ao mundo real. Aí você fala assim, eu preciso fazer exercício físico, eu preciso ter um momento de lazer. Você pode não ter, mas você vai ter que pagar um preço. E o preço, às vezes, é um pouco alto. Então, o que é melhor? Você ficar ali doente, esperando um bom tempo para recuperar? Ou você usar um pouquinho mais de tempo durante o dia e evitar uma dor de cabeça? Isso fazendo uma analogia.
Tem que ser a longo prazo, né?
É. Isso.
Eu vou ficar doente, né? Eu vou ficar doente, vou fazer exercício, vou ficar triste porque não tô fazendo nenhum hobby, né? É boa.
É um ALP, né? Um investimento a longo prazo. Então, imagina lá, você tá lá na dele, lá, tal, aí tem que puxar um cardzinho de bug, só que já tem meta pra bater, aí você fica, nossa, e agora? Como que eu vou encaixar esses bugs aqui pra resolver? Então, você tem que abrir mão de uma coisa que vai gerar valor pro seu cliente, porque uma funcionalidade está deixando de dar valor. Então, o senhor já tá de mãos atadas, né? Ou você gera um valor, e aí ele fica com saldo de 1, ou você corrige o bug, ele fica com saldo de 1, ou você sobe uma funcionalidade, que também pode ter um bug também, e fica um saldo mais negativo ainda.
Aproveitando esse gancho aí do Antônio, eu queria dar um ênfase numa frase que ele colocou aí, né? Ele comentou que às vezes é bom a gente gastar um pouquinho mais aí da nossa energia aí pra fazer uma coisa mais completa, né? E basicamente o Clean Code, ele aborda essa frase em alguns princípios, né? Se não me engano são 7 princípios, né? No total, né? Mas e um dos princípios, ele fala que sempre que você for mexer num código, sempre deixe o melhor do que você pegou. Essa é uma regra que ele fala, e isso é bem importante, porque quando você pega um código e às vezes você vê que tá difícil assim de mexer, você tem que sempre pensar que aquilo vai ficar mais difícil ainda quanto mais mexer se você não melhorar. Então, por isso que é sempre sempre bom gastar um pouquinho mais de recurso aí, para que lá na frente aquilo fique mais barato o custo, né? Até para manutenção, né? Então é isso, né? Então sempre que vocês verem o código de alguém, se perguntem, né? Será que a gente pode fazer alguma coisa para deixar mais fácil, assim? Para ficar melhor para mim da manutenção aqui, uma variável ali em cima, talvez reduzir uma função aqui, o escopo dela. Então, sempre se pergunte o que podemos melhorar.
Gostei da frase, viu? Sempre deixe melhor do que você pegou, né? Agora, vou fazer uma pergunta aí, tá? Eu quero saber, na verdade, se é factível fazer essa comparação, tá? Não sei. Então, a gente consegue comparar aí o Solid com o Clean Code? E vou até mais longe, tá? Até com, sei lá, com Clean Architecture ou algo assim? Ou não? Não é nem factível de comparação? Ou, é a mesma coisa?
Bom, eu estudei sobre os dois e eu vejo os dois muito como complementares, assim, de ser, né? O Solid, ele é um conjunto de princípios também, que ele aborda as melhores práticas de programação, mas ele é muito, eu vejo ele muito voltado para programação orientada a objeto, explicitamente, sabe? Por favor, Antônio, me corrija se eu também estiver falando abobrinha aí. E quando a gente fala de Clean Code, se você olhar as regras que ele menciona, né, os princípios, você vê que ele não deixa explícito a gente falar de programação orientada a objeto, ele também fala até um pouco de programação, até às vezes reativa, né, imperativa. Eu vejo que um pode complementar o outro, cada um com suas características, cada um com seus princípios aí, né? E é isso.
Você, seguindo o Solid, você já vai estar buscando uma filosofia de código limpo, né? E o próprio Solid tem bons exemplos, ele já foi mais focado no desenvolvimento de orientação a objetos, né? Então a gente tem muitos exemplos fáceis aí em Java, em C Sharp na internet, que pode simplificar muito a vida do desenvolvedor. É igual, imagina você ter uma função lá que valida o e-mail e envia. Você não precisa colocar uma função que faz tudo isso. Ela vai ficar com muita responsabilidade. Você pode criar uma classe lá só de envio de e-mail, com uma função para enviar o e-mail em si, criar uma outra classe de validação e um método de validação de e-mail. Então você quebra a responsabilidade, né? Você consegue, por exemplo, validar outros conteúdos em outras funções e aproveitar esses métodos de envio de forma bem separada, cada um no seu quadrado, né?
Inclusive, esse que você acabou de comentar aí, né, Antônio, é o primeiro princípio, né, do Solid, né, o S, né,
isso,
que é o Single Responsibility Principle, né, que é o princípio de responsabilidade única, né. Você criar que um método tem apenas uma única responsabilidade.
O Thiago, você comentou aí sobre programação reativa e imperativa, né? Tem alguma aí que o Clean Code prevalece? Programação orientada a objeto, eventos, ou não? Ele aborda todas elas?
De linhas gerais, ele aborda todas elas, sabe? O Clean Code, ele, na verdade, ele só diz assim, ele é praticamente um tutorialzinho que passa algumas dicas para que seu código fique fácil de manutenção, né? E fique mais objetivo também. Então, a ideia é que ele se aplique em qualquer uma dessas tipos de programação, né? As interativas, reativas, funcionais, orientação a objeto, né? Todas elas.
Eu assisti um vídeo faz alguns dias, é lá do canal do Programador BR, e o vídeo chama F***-se o Clean Code. Até o editor colocou um pi aqui, porque é um palavrão, tá, gente? E esse vídeo, basicamente, é só pelo nome da pessoa, nossa, o cara não quer fazer Clean Code, né? Mas a ideia, né, do vídeo é defender que não necessariamente para todo mundo seja o momento ideal para começar a usar o Clean Code. Por exemplo, às vezes você tá começando aí a programar e já quer usar o Clean Code. Isso pode ser um empecilho, né, na visão do vídeo, tá? Eu tô explicando a visão do vídeo. Pode ser um empecilho aí de ficar o processo de aprendizado, né? Aí eu queria perguntar pra vocês, o que vocês acham? Vocês acham que quem tá começando já tem que começar já escrevendo um código bonitinho, limpo, ou não? Pra quem já aprendeu a programar, já tem uma lógica de programação, vocês acham que qual momento é o ideal pra isso?
Eu vejo que o intuito do vídeo dele é servir como um alerta. Imagina que a pessoa não tem nenhuma prática ali, tá bem no começo, mal sabe fazer um if ali com muitas condições e já quer fazer clean code. Então pode ser que, por ponto de vista dele, você fica focado muito em conteúdo mais, vamos dizer, mais completo, um pouco mais avançado, e esquece arroz com feijão. Então, para você saber conhecer Clean Code, não adianta, você tem que fazer na prática, você tem que treinar, você tem que errar, você tem que se lambuzar no código lá, você tem que pegar um código seu de alguns meses e falar, nossa, que bela porcaria que eu desenvolvi. Ou pior, né? A pessoa pega o código e fala, nossa, quem fez essa merda aqui? Aí fala, ah, fui eu. Então, se você chegou nesse ponto, é que o negócio tá feio, mas você evoluiu. Mas eu vejo que é legal, importante você, mesmo que no começo, conheça, estude um pouco. Não fica, tipo assim, ah, não vou ler nada e vou aqui fazer de qualquer jeito. Não. Se você tem o acesso, se você já tem um livro, pode começar um pouco, lendo um pouco ali, errando. Às vezes você acha que tá fazendo clean code, mas não tá fazendo. Porque vai ser um pouco difícil, às vezes, a pessoa saber o que ela tá fazendo. Às vezes ela nem sabe o que ela tá fazendo e como que ela vai estar limpo ou tá sujo. Então, eu acho que não precisa ser tão extremista. Pode sim estudar. As pessoas falam, não, mas pra que você vai estudar, sendo que você nem sabe o básico? Ah, e se você souber pelo menos os conceitos, você pode voltar depois de um tempo, estudar, tentar praticar aquilo lá, errar de novo, dar uma lida um pouco mais sobre os princípios, né? E vai errando até acertar. Você nunca vai ser o programador perfeito, fazer o código mais limpo ali, né? Vai ser um sabão em pó do código ali, né? Mas você não vai fazer o detox 100%, né? Mas com certeza vai estar melhor do que um código antigo seu. Qual é a sua opinião, Thiago?
Eu sou bem da sua opinião também, Antônio. Eu acho que se você for pegar uma pessoa que tá começando agora a estudar a linguagem, dificilmente ela vai conseguir aplicar o Clean Code, porque ela não conhece ali a linguagem ainda muito bem a fundo para ela usar os recursos avançados da linguagem, colocar em prática alguns conceitos do Clean Code ou do mesmo até do Solid mais preciso, né? Mas uma pessoa já, se ela conhecendo o básico, assim, só dando uma lidinha, às vezes ela olha lá um conceito que fala don't repeat yourself, né, o dry. Aí ele comenta lá pra você tirar redundância de código, né? Então, você colocar coisas que se repetem, você agrupar, colocar numa variável, ou até mesmo você criar funções com conceitos pequenos, porque geralmente quando a gente começa a programar, eu falo por mim também, né? Eu tinha que criar uma rotina lá que fazia tal ação. Eu criava uma função lá de 50 linhas, 60 linhas, 80 linhas. E depois, com o tempo, eu fui ver, não, mas eu posso otimizar isso aqui, eu posso separar as responsabilidades aqui, até para facilitar o meu entendimento do código. Então, isso, esse tipo de conceito, você já pode ir praticando, né? Assim que você está começando a mexer com programação, você já pode ir, esse tipo de conceito, você já pode ir pondo em prática de vez em quando, né? E você vai, igual o Antônio comentou aí, né? Você vai se esbarrar aí, vai quebrar a cabeça, mas vai ajudar o seu avanço muito mais já, nesse sentido.
E quantas vezes escutei alguém falando assim, nossa, eu faço TDD. Aí você vai ver, a pessoa só faz teste só, não, tipo, ela escreve o teste unitário ali, depois de codar, e fala que usa TDD. Aí o outro fala, ai, eu uso TDD. Você gosta de TDD? E a pessoa nem sabe o que é TDD. Tipo, ela vê um vídeo no YouTube ali, né? Falando sobre Solid ali e tal. Ela começa a criar umas classezinhas ali e já fala que é TDD, só pra entrar no hype, sabe? Então, a gente tem que tomar muito cuidado com isso também. De ouvir uma sigla, alguma coisa ali, e já falar que tá usando, né? E igual, ah, tudo é metodologia ágil. Então, quer dizer, eu não fiz documentação, metodologia ágil. Não é bem isso.
Assim como também não é porque você começa com os testes que você pratica TDD, né?
Exatamente.
Ou melhor, né? Não é apenas só começar pelos testes, né? Tem uma série de conceitos e abordagens sobre a metodologia que tem que ser seguidas também.
Bom, gente, um microserviço pode ter Clean Code? E um monolito pode ter?
Olha, você pode ter Clean Code nos dois, porque tanto o microserviço, tanto o monolito, o que diferencia um do outro? O que vocês acham que sempre mais tem de diferença?
A arquitetura deles, né?
Isso mesmo. Então, vamos supor que dentro da sua casa pode estar com um negócio limpinho lá. Sua casa bem faxinada ali e tal. Só que aí você faz sei lá, uma casa que luta contra as leis da física, né? Não sei se você já viu aqueles memes de casas que fazem tipo um L pra cima. Então, não tem relação. Aí já iria entrar no Clean Architecture. E aí vai ser o próximo episódio, galera. Ah, esperem aí.
Já dando spoiler, né?
Bom, gente, beleza. Agora, mais uma dúvida. Vocês conseguem falar pra gente qual que é a relação entre Design Pattern e Clean Code?
Vamos lá, pergunta do Enem. O Design Pattern é uma solução ali, generalista, para alguns problemas que temos no decorrer do desenvolvimento do software. E não se trata de um framework, código pronto. É um tipo de padrão de código ali, a forma que você vai criar a sua classe, a forma que você vai criar a função ali e tal. Então, assim, não tem relação com clean code. Dá pra você usar o design pattern e fazer uns códigos porco? Dá, mas uma coisa não tem nada a ver com a outra. Mas, ó, por que que é importante ter um código limpo? Você vai ajudar seu coleguinha lá na hora do code review. Imagina, você acabou de submeter o seu MR ou PR, né? Depende da plataforma que você estiver utilizando. Aí tá lá o programador analisando e te pergunta: o que é isso aqui na tela do meu computador? Você vai assustar o cara, meu. Ele não vai ter como aprovar.
Um outro ponto também é que a gente também tem que ficar ligado em quando que a gente também deve ou não usar os design patterns, né? Como o Antônio falou, são soluções generalistas, né? Mas eles têm um objetivo ali que eles querem atender, né? Então, a Factory lá tem um... A Factory é um tipo de design pattern, é um exemplo de design pattern que tem, né? E ela é feita para atender ele tem um objetivo de criar vários objetos daquela classe com aquela mesma atributos, né? E conceitos, né? Então, é importante a gente saber quando a gente deve usar um design pattern ou não, e qual usar naquele cenário, porque senão a gente também acaba usando só por usar, pra falar que é bonito, pra falar que é código limpo, né? E depois acaba deixando complexo ainda mais a solução, que não era uma coisa muito simples, né? Então a gente também tem que ficar ligado nesse ponto aí.
Isso, gente, eu acho que é o que vocês falaram mesmo, né? Não é só pra ficar bonito. Até pra acessibilidade, né? Vocês concordam? Que é muito mais difícil fazer um code review muito grande. Acho que não faz nem sentido, né? Hoje a gente também tem que pensar na acessibilidade pra todos ou pra maioria, e dificulta, né? Fica ruim pra todo mundo.
Isso, você vai torrar o tempo do seu desenvolvedor ali, do seu recurso, né? E tempo é dinheiro. Então, hoje em dia temos várias ferramentas de análise de código, que são análise estática de código, né? Que pode, sim, auxiliar na hora de um review, mas quem dá a palavra final ali é o programador, porque tem a regra de negócio que está envolvida naquele código. Por enquanto, a gente não tem recursos ainda para analisar o contexto da regra de negócio. Não chegamos ainda nesse nível, por enquanto. Mas vemos que é necessário uma avaliação manual. Humana. Então, humanos tendem a falhar. Então, conforme seu MR vai aumentando, maior chance de problemas, né?
Exatamente.
E, pessoal, também acho muito interessante que, quando a gente vai desenvolver um código pensando no clean code, que de preferência ele também seja testável, porque não adianta nada o seu código estar possivelmente limpo se ele é um código difícil de ser testado. Então, se tem algum problema para testar e não tem uma dependência externa ali, algum recurso físico, pode ter algum problema nessa regra aí, ó, nesse código.
Bom, gente, e agora eu vou perguntar pra vocês dicas, tá? Quem se interessou em estudar Clean Code? Por onde começar? Primeiro é ler o livro, eu acho, né?
Ó, se você quer começar com Clean Code, tenha pelo menos o básico ali. Saber utilizar uma sintaxe, a linguagem, saber um pouco de orientação a objetos, que ajuda bastante a entender um funcionamento, entender a necessidade. Quando alguém te pede pra desenvolver uma coisa através de regras de negócio, você conseguir traduzir aquilo em forma de código. Se você consegue fazer isso com uma certa tranquilidade, mesmo que demore um pouco mais, eu acho que está mais do que preparado para conseguir fazer esse clean code sair do papel. Você, Thiago?
Para quem quer começar aí, eu recomendo um vídeo que eu vi no YouTube. E desde que eu conheci esse canal, eu costumo ver alguns vídeos de programação sobre ele, que eles abordam as tendências, né? E eles são bem objetivos, né, no conteúdo deles. Então eu gosto bastante. O nome do canal chama Código Fonte TV, mas o nome do programa é Dicionário do Programador. Eles têm um vídeo lá que fala sobre Clean Code. Também tem vídeo falando sobre Solid, né? E outras ideias também. Mas para quem tem começando aí e tá meio perdido ainda, onde que a primeira coisa que eu olho, eu recomendo dar uma olhada nesse conteúdo aí que eu mencionei, que vale a pena, viu? É bem bacana lá.
E pessoal, para, como diria João Kleber, a gente conseguiu pra vocês agora, com exclusividade, um cupom de 20% de desconto na compra do livro Código Limpo. Este cupom vale uma vez pro seu CPF e vai até o dia 30, hein, galera? O cupom é Cabeca Labs tudo junto. Cupom de 20% de desconto, hein? Vamos aproveitar. E aí depois vocês vão lá nos comentários do Instagram e falam pra gente aí o que vocês acharam, manda direct, contem um relato da vida de vocês aí. Tanto que melhorou.
Bom, gente, obrigada. obrigada, viu, pela participação de vocês. Eu amei, aprendi bastante coisas com vocês. E se você que tá ouvindo a gente, tá ouvindo pelo Spotify, avalie a gente com 5 estrelas, por favor. É, a gente tá no Instagram, quanto no Twitter também, como @cabecadlab. Eu tô no Instagram como m_mvasconcelos e no LinkedIn como milenium_vasconcelos.
Eu tô no Instagram como jr_cn e no LinkedIn como Antônio Carlos.
Eu tô no Instagram como thiago_moreira01 e no LinkedIn como Thiago Moreira. Pode pingar lá e dar um salve, qualquer dúvida que você tiver.
Este podcast foi editado por Radiofobia, Podcast e Multimídia.